Sigam a página de Facebook Saúde em Rede, sigam a página de Instagram renatoreis.fisioterapeuta. O vídeo deste podcast estará disponível eternamente no IGTV para o poderem ver. Este podcast está presente em qualquer agregador de podcast que utilizem. Connosco temos o Vítor Hugo Azevedo, fisioterapeuta da Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Egas Muniz, professor, coletor em várias escolas e congressos na área da cardiorrespiratória, doente crítico e cuidados intensivos. O tema de hoje é cuidados intensivos, será que existe o regresso a casa após uma condição crítica? Vítor, eu quero agradecer-te em primeiro lugar, eu digo sempre isto, mas eu sei que o tempo é algo precioso, portanto, é se calhar o único bem que não é comprável e, portanto, eu sei que disponibilizar-te para estar aqui é exigente e, portanto, obrigado por isso, por nos ajudares aqui a entender este contexto de cuidados intensivos e do...
Não, de todo, pelo contrário, Renato, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer falar sobre esta área, como tu sabes, é uma área que me é muito nobre e muito cara e, portanto, é sempre um prazer falar... Para quem quer que seja, estão muitos colegas aqui, é muito bom ver aqui tantos colegas tão interessados e é muito bom perceber que nestes últimos tempos esta área, que nos é tão cara, a mim e a ti também, das condições respiratórias, das condições cardiorrespiratórias, tem trazido ou tem tido uma curiosidade por parte da profissão inteira, o que é muito bom. Nós somos poucos, precisamos de ser mais. Somos cada vez mais e cada vez melhores, mas a ideia é sempre crescer e, portanto, é muito bom termos aqui tanta gente com interesse nesta área.
Sem dúvida nenhuma. Eu já fui teu aluno, não é? E já te ouvi algumas vezes e sei que a tua paixão por esta área é grande. E sem querer cair num lugar comum, acho que é preciso também termos paixão para falarmos sobre esta área, sobre uma área tão complexa que é esta dos cuidados intensivos e... Trabalhando numa equipa, provavelmente, eu não sei, não conheço essa experiência, não tenho essa experiência, mas trabalhando numa equipa tão diversa e com competências dispares, mas que se cruza, não é? Tem que se cruzar, efetivamente.
O desafio do trabalho em equipa é um desafio muito, muito interessante. O fundamental, como em qualquer equipa, como todos nós que somos aqui profissionais de saúde trabalhamos, o fundamental é termos sempre a linha de conta o que é que eu posso dar à pessoa a quem eu estou a tratar, à pessoa a quem eu estou a disponibilizar o meu tempo e o meu expertise naquele momento, e que eu lhe dê aquilo para o qual eu estou formado e para que eu dê aquilo à equipa para o qual eu sou devidamente formado. E esse é um dos princípios base de qualquer equipa. As equipas multidisciplinares são baseadas em pessoas que têm competências diferentes, com profissões, com corpos de saber diferentes, que se complementam, centrados naquilo que são as necessidades do doente, da pessoa, neste caso em contexto crítico, com doença crítica, e esse é sempre o foco. O foco é que cada um de nós dê aquilo que sabe fazer melhor. Quando isso é claro, tudo funciona muito bem. Eu vou já começar por dizer aquilo que eu digo sempre, que muitas vezes os meus colegas acabam também por brincar um bocadinho comigo, que é, eu levo sempre a minha equipa atrás e é um grande orgulho fazê-lo. É sempre um grande orgulho trazer a minha equipa dos cuidados intensivos, de médicos intensivistas, também de muitos aqueles que são os internos que vêm aprender connosco, da nossa equipa de enfermagem, que é verdadeiramente notável, de todos os profissionais que trabalham connosco de modo mais indireto, como os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, como os radiologistas, os farmacêuticos, por vezes pontualmente também outros profissionais, como o psicólogo e alguns profissionais que acabam por englobar a nossa equipa, quando existe necessidade disso, mas nós vemos mesmo esta realidade como uma equipa ao qual recorremos e sempre centrado na necessidade do doente que temos à nossa frente.
Oh, Vitor, eu não ia já por aí, mas deixa-me ir já por aí. Equipa. Equipa, e falando primeiramente do fisioterapeuta. A DGS, no documento que emana e que ajuda a organizar os cuidados intensivos, não é? Fala em um fisioterapeuta para cada 12 camas doente crítico. Não é? Por outro lado, existe uma evidência eu diria que não é questionável, é uma evidência altíssima, uma evidência de boa qualidade, que diz respeito à intervenção do fisioterapeuta na unidade de cuidados intensivos e, para além disso, existe muito contributo profissional, tanto cá e fora, de colegas fisioterapeutas que produzem evidência neste âmbito. Uhum. Portanto, a pessoa com condição crítica beneficia efetivamente da intervenção do fisioterapeuta. Depois, a unidade de cuidados intensivos é uma unidade que tem, eu entretanto estive a ver e vi, tem um intensivista, tem enfermeiro, tem fisioterapeuta respiratório, nutricionista, terapeuta ocupacional eventualmente, não sei se efetivamente tem...
Sim, nós temos acesso também ao terapeuta ocupacional, ao terapeuta da fala, no caso da necessidade, e aquilo que se preconiza, o que acaba por acontecer é que muitas vezes o fundamental é que a unidade tenha acesso a estes profissionais. Há profissionais que devem ser centrais, obviamente, eu por exemplo, o meu papel na unidade de cuidados intensivos é estar todos os dias, no Hospital Egas Menins, como no Hospital São Francisco Xavier, de onde eu vim, portanto, eu estou há 5 anos no Hospital Egas Menins, já estava há mais 10 no Hospital São Francisco Xavier, e nós portanto, temos presente cuidados de fisioterapia 365 dias por ano, portanto existe sempre um fisioterapeuta no hospital, mas como tu estavas a dizer, é muito interessante a questão da heterogeneidade, e quando nós olhamos um bocadinho para fora, aquilo que é a realidade, aquilo que acaba por ser evidência da necessidade, do timing da presença dos fisioterapeutas, provavelmente a nossa luta é no sentido de estarmos mais tempo, cada vez mais presentes. Não sei se queres ir já por aí, mas eu
não, vou sim, deixar. Acho que faz sentido. Não, acho que faz todo sentido, já que estamos a falar em equipa, estavas a falar efetivamente em passarmos mais tempo e não as horas que costumamos passar, normalmente são as 8 horas, não é? Um turno de trabalho, não é? Era nesse sentido que estavas a falar.
Sim, aquilo acaba por ser muito interessante o papel do fisioterapeuta no diálogo de cuidados intensivos, porque é um papel com algumas dimensões, ou seja, nós, se nós formos ver aquilo que é a evolução do paradigma do fisioterapeuta em cuidados intensivos, até 2000, e há um artigo-chave nesse sentido, que é um artigo da Kathy Stiller, que acaba por fazer uma resenha daquilo que é a evidência até essa altura. E até 2000, o papel do fisioterapeuta, ou o perfil do fisioterapeuta em cuidados intensivos, era muito focacionado àquilo que era o papel do fisioterapeuta respiratório, ou seja, muito ligado à titulação da ventilação mecânica, ao processo do desmame ventilatório, à gestão de secreções brônquicas, à otimização da tosse, portanto, tudo aquilo que nós estamos habituados a colocar na caixa da fisioterapia respiratória. Aquilo que acaba por acontecer a dada altura é que começa a ser cada vez mais claro o papel nefasto de um grande guarda-chuva a que se chama fraqueza adquirida na unidade de cuidados intensivos, que nós sabemos que ocorre em cerca de 50% dos doentes, ou seja, independentemente da causa que leva o doente à unidade de cuidados intensivos, sabemos que o número é 51% dos doentes acaba por incorrer nesta fraqueza adquirida na unidade de cuidados intensivos, que acaba por ser um chavão que engloba vários tipos de miopatias, ou seja, vários tipos de lesões a nível muscular, mas também a nível do sistema nervoso, portanto, neuropatias desenvolvidas por várias razões, como por exemplo a necessidade de ventilação mecânica prolongada, a necessidade de alguns fármacos como bloqueadores neuromusculares, ou seja, aqueles fármacos que induzem uma sedação muito mais pesada, também a instabilidade a nível glicémico, muitas vezes também difícil, ou seja, há mais o acamamento e a imobilidade, a que muitas vezes os doentes são sujeitos e que muitas vezes são uma barreira à nossa intervenção. Tudo isto leva a consequências em que o fisioterapeuta tem um papel muito importante. E, portanto, nós estávamos focados até o ano de 2000, onde o nosso foco era realmente esse, da fisioterapia respiratória, mais do que outra coisa qualquer. Obviamente, nós sempre mobilizámos os utentes, sempre posicionámos os doentes, sempre foi um papel do fisioterapeuta neste sentido. Obviamente, muitas vezes, com outros racionais do que aquilo que é o rolman normal do posicionamento, por exemplo, muito mais vocacionado para as alterações da ventilação por perfusão, que nós utilizamos muito nesse sentido, mas cada vez mais também com o interesse clínico e com o conhecimento desta fraqueza adquirida na unidade de cuidados intensivos, vai trazer também ao fisioterapeuta um papel-chave naquilo que serão os protocolos de mobilização precoce, ou seja, a intervenção que visa tentar diminuir as consequências ou contrariá-las mesmo, caso seja possível, as consequências de todas estas, todos estes efeitos que podem ter consequências muito graves a nível da funcionalidade do doente, a nível da sua interação com o meio. Nós sabemos que existe, por exemplo, um nível de alteração de consciência que nós chamamos de delírio, e portanto que é um evento agudo de alteração da reação da pessoa face à realidade, e que nós sabemos que isso tem consequências não só ao nível do internamento, mas também ao nível do pós-internamento. E portanto, com esta noção, aquilo que acabou por acontecer foi que nos 13 anos a seguir, ou seja, em 2013, a mesma Kathy Stiller volta a fazer uma resenha do que é a evidência em fisioterapia na unidade de cuidados intensivos e mostra que, de facto, o fisioterapeuta acaba por adicionar ao seu papel, que é clássico e que é chave e que toda a gente conhece muito bem, inclusive no componente clínico, e que é um dos milestones, um dos alicerces da intervenção em cuidados intensivos, mas que vem mostrar também o seu papel como na mobilização precoce, relativamente ao exercício, ao estímulo da máxima atividade física possível e à determinação das verdadeiras barreiras à mobilização, e do que é que são barreiras reais e o que é que não o são, ou seja, tentando otimizar sempre o máximo de funcionalidade que o doente pode ter naquele dia. E se eu puder pegar nisto e começar e voltar um bocadinho ao que nós falávamos atrás, sobre a presença a nível do timing nas unidades de cuidados intensivos, tendo isto em linha de conta, que nós devemos fornecer ao nosso doente o máximo de funcionalidade que ele pode ter num dia, pode ser limitativo a presença em menos tempo do que aquele que ele poderia ter disponível para essa atividade. E se nós pensarmos na nossa vida, não é? Na nossa vida normal de qualquer um de nós, que pauta por um ritmo de dia-noite, de atividade, repouso, pelo menos o tempo da atividade seria fundamental que o fisioterapeuta estivesse, para que pudesse então otimizar esse componente. Obviamente, estamos a falar do componente atividade. Se formos falar do componente respiratório, como tu sabes muito bem, porque muitas vezes tiveste que sair de casa também à noite, não por estar em cuidados intensivos, mas por estar em uns cuidados intensivos diferentes no domicílio, um doente não atelectasia das 8 às 4, não descompensa do seu ponto de vista respiratório das 8 às 4, não altera o seu padrão ventilatório ou não tem mais dificuldade em resolver as suas questões brônquicas das 8 às 4, o que viabiliza com que em muitos países do mundo já tenham chegado à conclusão, não só na sua prática empírica, mas também com estudos bem claros relativamente ao custo-benefício da presença dos fisioterapeutas 24 horas por dia, o que viabiliza a nossa presença, portanto, num espectro muito mais alargado do que é a nossa realidade. Obviamente, e só para terminar, não sei, estou a falar demais, mas o que deve ser tido em linha de conta é que deve ser a presença do fisioterapeuta 24 horas por dia, ou o máximo de tempo possível, não é qualquer coisinha. Ou seja, o fisioterapeuta é o profissional mais indicado para todas estas situações, fisioterapia é só feita com fisioterapeutas, não é por outra pessoa ler artigos de fisioterapeutas ou ter formações de menos tempo ou não ter formações a este nível. Obviamente, nós somos profissionais reabilitadores desde a primeira aula do nosso primeiro ano até ao último dia do nosso doutoramento, ao último dia do nosso pós-doutoramento, ao último dia da nossa pós-graduação ou da nossa prática. Portanto, nós somos reabilitadores desde o primeiro dia em que pomos os pés numa escola, e portanto esta viabilização é para a necessidade da presença do fisioterapeuta e não de uma alternativa subpar.
Sim, exato. E nós pertencemos a uma equipa, portanto não estamos a substituir ninguém, nem queremos ser substituídos por ninguém.
Sem dúvida, exatamente. O foco deve ser... Aliás, tens toda a razão e acho que esse deve ser sempre o foco. É uma das razões, por exemplo, pelas quais eu trago sempre a minha equipa, porque eu não existem super-heróis a este nível. Aliás, o super-herói que existe é o doente. E nós, a nossa intervenção é centrada nele. E portanto, se existe algum super-herói, será ele, mais ninguém. Todo o resto é o que é que cada um de nós, cada um destes profissionais, pode dar, que é o seu melhor, da sua formação específica, para dar o máximo possível ao doente, para que ele tenha o máximo de funcionalidade, de qualidade de vida, de sobrevida, o que quer que seja que nós estejamos a falar.
Vítor, eu ia-te perguntar isto no fim, mas como vai no seguimento da conversa, faz sentido perguntar-te agora. Nós temos colegas portugueses a trabalhar no estrangeiro em cuidados intensivos, efetivamente, e temos este modelo de 24 horas de cuidados intensivos para fisioterapeutas, não é? Fisioterapeutas trabalham 24 horas de cuidados intensivos lá fora. Países como a Itália, a Espanha, a França, a Suíça, a nível europeu, o que é que nos falta a nós para atingir, para termos este não diria competência nós temos, não é? Falta-nos, o que é que nos falta a nós para darmos este salto?
Olha, vou-te remeter para aquilo que era a realidade brasileira há 40 anos atrás. Como tu sabes, o Brasil é um dos locais onde a especialidade em fisioterapia intensiva, e daí eu muitas vezes acabar por falar, obviamente, o fisioterapeuta respiratório será aquele chavão, não é? Aquele conceito, mas aquilo que nós somos na realidade, somos fisioterapeutas, ou quem trabalha a este nível, somos fisioterapeutas intensivistas. Porque todos os componentes específicos de estar em cuidados intensivos são completamente específicos e não existem noutra realidade. Por um lado, infelizmente não existem noutra realidade, porque nós não fazemos prática privada, portanto vamos andar sempre de Renaults ou de Fins ou de Opens ou qualquer coisa desse género, nunca vamos andar de Jaguares nem nada do género, mas por outro lado é um leque de competências que é muito específico daquele local. E aquilo que, por exemplo, no Brasil aconteceu há alguns anos atrás foi exatamente isso, foi o início de ganho de competências de algo que claramente existia necessidade portanto, àquele nível dos cuidados intensivos. E daí eles estarem tão vocacionados, por exemplo, para a ventilação mecânica. Porque a essa altura diferenciaram-se muito, muito nessa área e, portanto, são profissionais-chave a esta altura e, como tu sabes, são os profissionais responsáveis pela ventilação mecânica de todos os doentes em cuidados intensivos e têm presença 24 horas por dia e, portanto, a realidade deles é um bocadinho diferente da nossa. Se tu me perguntares o que é preciso que aconteça de diferente em Portugal, eu acho que é exatamente a solidez desde cedo. Se nós queremos ter competências específicas numa área, claramente devemos ter essas competências e, como tu sentiste, não é? A dada altura, a nossa formação base pode ser o início, mas, obviamente, devemos ter formação pós-básica neste sentido. Fisioterapia em cuidados intensivos, ou os cuidados intensivos, são uma área complexa, que tem algumas particularidades que requerem um nível de experiência e de expertise diferente, e portanto eu creio que o futuro será essa especialização. Não sei, provavelmente deve ser relacionada com a ordem dos fisioterapeutas, provavelmente com um colégio de especialidade. Eu não tenho grande papel, não tenho nenhum papel político nisso, pelo contrário, e portanto, tudo aquilo que eu tenho são opiniões próprias, mas eu acho que aquilo que nos falta é exatamente isso, é legitimar ou otimizar as nossas competências a nível técnico e a nível específico deste contexto, que haja a possibilidade de não só na teoria e não só na solidez teórica, académica, mas também que tenhamos a possibilidade de termos que as pessoas que façam essa especialidade possam ser acompanhadas por profissionais que estão presentes na unidade e que possam servir de algum modo como séniores, portanto acompanhando essa prática e certificando que a prática que eles irão ter que é válida, adequada, segura e baseada naquilo que é a melhor evidência a este nível. E portanto, nós estamos a ganhar competências. Se nós olharmos para trás e olharmos para 20 anos atrás, provavelmente o nosso papel hoje em dia, eu vejo a minha realidade, a realidade dos pares com que eu falo, estamos a evoluir. E portanto, estamos a evoluir na prática, estamos a evoluir também na solidez teórica, e deixa-me puxar um pouco a brasa à minha sardinha, temos que o fazer também. É por isso que também devem existir cursos, não só pós-graduações, mas também formação académica, com mestrados e doutoramentos nesta área, mas também cursos de formação contínua. Eu acabei, nos últimos dois fins de semana, por exemplo, dei aquilo que foi, creio não estar a mentir, o primeiro curso específico de fisioterapeutas, de fisioterapia em cuidados intensivos, com todas as dimensões que um fisioterapeuta deve ter. Foi um curso de 5 dias, muito extensivo, a tudo aquilo que um fisioterapeuta deve de facto ter para começar a ser sólido na sua prática. Portanto, resumindo a minha resposta, deve ter a competência prática, deve ter a estrutura hierárquica de suporte para assegurar a segurança da sua intervenção e a competência da sua intervenção. Provavelmente requererá uma estrutura política nesse sentido. Eu acho que é por aí, um pouco na semelhança, como por exemplo estava a falar da realidade do Brasil, com, por exemplo, a realidade do nosso colega Carlos Azeredo, que levou um pouco a fisioterapia de cuidados intensivos às suas costas, nomeadamente com a situação da Alsobrafir e com todas as estruturas específicas nesta área dos cuidados intensivos lá. Portanto, nós estamos no caminho. Eu creio que vamos lá chegar.
E fizeste o curso, e estavas a falar nisso bem, este curso que foi de 5 dias, e não é normal um curso, formação sem ser em contexto académico, não é ser tão exaustivo e tanto tempo, portanto teve que ser muito tempo para efetivamente se desenvolver competências nesta área, que é altamente complexa, não é?
Sim, sem dúvida, e repara, e muitas vezes, e aí vou continuar a ser tendencioso com as minhas opiniões, um fisioterapeuta em cuidados intensivos, como um fisioterapeuta em cuidados respiratórios, um fisioterapeuta que lida com estas situações que são complexas, deve ter uma solidez muito grande desde a base até à competência técnica do momento, desde a base da solidez do conhecimento das ciências básicas até ao raciocínio e à operacionalização daquilo que é a sua competência, daquilo que é a sua profissão. Se pensarmos que, por exemplo, este curso, ou como eu pensei este curso, foi exatamente isso. E começámos por uma grande solidez no que toca à fisiologia, à fisiopatologia, porque se pensares numa unidade de cuidados intensivos, há muitas coisas que todos nós falamos e todos nós não precisamos de explicar a ninguém. Portanto, são coisas normais. Aquilo que é uma monitorização hemodinâmica, aquilo que é uma ventilação. Se eu disser a um colega médico, enfermeiro, a quem quer que seja de uma unidade, que eu tenho um doente com um Glasgow de 8, ou um Glasgow de 12, ou um Glasgow de 15, eu não preciso de explicar mais nada, porque há termos e há conceitos que são específicos da unidade de cuidados intensivos. Ou se eu disser que o meu doente está em choque e que o seu choque é cético, ou se o meu doente tem um choque distributivo e por causa disso precisa de um vasopressor, ou por causa disso tem noradrenalina, 10 e 50, a 4 ou 5. Portanto, tudo isto são conhecimentos que têm a ver com o suporte fisiológico, fisiopatológico, muito específico nesta área. Portanto, eu acho que todos os cursos e todas as estruturas académicas ou de formação neste nível devem começar exatamente por aí. Como, por exemplo, tu fizeste a pós-graduação de fisioterapia respiratória, como eu também fiz, e, portanto, aquilo que eles, que também o Alcoitão e a terapeuta anamnese ensinou, foi exatamente nesse sentido. E muitas vezes estamos aqui a falar também para algumas pessoas que estão certamente aqui a construir o seu percurso neste sentido, ou que têm interesse em construir o seu percurso neste sentido, dos cuidados intensivos ao outro, tem a ver com os passos que nós damos. E se nós estruturamos os cursos neste sentido, a começar da base e então a progredir para, e se eu te disser que nós tínhamos 20 ventiladores disponíveis e que tivemos prática de ventilação invasiva e tivemos prática de dispositivos e tínhamos um cicloergómetro e um estimulador eletroneuromuscular e dispositivos e gadgets de fisioterapia respiratória
e foi incrível a quantidade de equipamentos que conseguiste disponibilizar também, que é importante.
Porque os cuidados intensivos são assim, não é? Os cuidados intensivos têm um componente tecnológico muito importante.
Sim.
E foi muito nesse sentido, ou seja, o que eu sinto, e colmatando também aquilo que me perguntavas antes, é que deve haver uma estratificação e as pessoas devem ganhar as suas competências, e daí serem precisos 5 dias, por exemplo, para fazer uma coisa que eu tenho a certeza que todos os formandos agora vão querer um 2.0, eu gostaria muito agora de ter um 2.0, e portanto foi um início, mas o que eu sinto é que deve haver neste sentido algo que se aproxime a uma especialização formal, porque repara, aquilo que não é praticável, que um fisioterapeuta recém-licenciado ou um fisioterapeuta sem experiência na área seja colocado numa unidade de cuidados intensivos e que se espere dele uma performance ao mais alto nível, a nível da fisioterapia. E, portanto, isto é impraticável, não é real. E, portanto, temos que dar as estruturas, as entidades que suportam a fisioterapia têm que dar um suporte de formação a estes profissionais. E têm que certificar também, a meu ver, a sua competência para desenvolver. Portanto, provavelmente, o que eu sinto é que as unidades de cuidados intensivos devem ter fisioterapeutas específicos da unidade de cuidados intensivos, portanto, os seus fisioterapeutas, que articulam diretamente com os médicos de medicina intensiva e, para estarem nesses locais, devem ser especialistas em cuidados intensivos. Eu sei que é um claim ainda, eu sinto que é um claim difícil de fazer em 2020, mas eu creio que esse é o caminho e eu espero que em 2030 estejamos, se não lá, estejamos mais próximos dessa realidade. Eu creio que esse é o caminho.
Não tinha planeado perguntar-te isto, mas acho que faz sentido. Tinhas há recentemente lançado um desafio, uma tutoria em que ajudavas colegas a integrar, diria que na área da cardiorrespiratória, mas obviamente nesta área dos cuidados intensivos também. Isso correu bem?
Está a correr.
Isso é uma iniciativa incrível para quem precisa deste input inicial e que, como estavas a falar, a comunicação em cuidados intensivos, tens a comunicação relacionada com a fisiopatologia, que é importante saber-se e dominar os conceitos para tu falares sobre o estado de vigilância, tal, 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 mas também tens a comunicação intra-unidade, não é? Eu acredito que cada unidade tenha a sua comunicação específica e os seus processos, os seus procedimentos, não é? E, portanto...
Isto foi uma coisa que eu achei que era interessante e que estamos a fazer neste momento. Aquilo que... Portanto, e se, quando eu estava a falar há pouco acerca dos séniores e das pessoas que estão a fazer esta formação, o que eu sinto é algo desse género. Mas o processo da mentoria, já falas, é um processo que eu estou a fazer de um modo engraçado. Portanto, estou a fazer mentoria a 5 fisioterapeutas de cuidados intensivos, mas não em processo formativo. Aliás, tenho dois grupos de mentoria. Tenho um grupo de mentoria para fisioterapeutas em cuidados intensivos e estou também a acompanhar um grupo de fisioterapeutas recém-licenciados para tentar exatamente ajudá-los naquilo que é a direção. E nem sequer é muito vocacionado para cuidados intensivos, é mais vocacionado para tentar encontrar o seu caminho e tentar que saibam, que decidam qual é o seu caminho e que o façam. E esse processo tem menos a ver com formação, tem mais a ver com as competências de um profissional de saúde fora daquilo que são as especificidades de ser fisioterapeuta. Ou seja, nós não precisamos só de ter hard skills, não precisamos só de ser bons tecnicamente, bons de raciocínio, há muitas outras competências deste nível. Eu tenho trabalhado com eles neste sentido, inclusivamente na comunicação com pessoas externas, na maneira da sua autoeficácia, também na maneira como eles se veem a si próprios e como os outros os veem a eles, e também outro dos aspectos que me parece fundamental a esta linha, a esta altura, que é a prática informada pela evidência, e portanto que deve fazer parte das competências básicas de qualquer fisioterapeuta, suportar a sua prática na melhor evidência disponível, e para isso ele tem que saber procurar, criticar e analisar, e também tem sido algo que eu estou a trabalhar com eles. Aquilo que tu dizias, se calhar tem um pouco mais a ver com o curso, ou tem um pouco mais a ver com as aulas que eu dou, por exemplo, nas pós-graduações, que é aquilo que tu, a dada altura, eu dei uma aula, uma das aulas interessantes que eu sinto que dei na última pós-graduação da fisioterapia respiratória avançada, foi um desafio curioso, que era as competências mínimas para um fisioterapeuta em cuidados intensivos. Ou seja, o que é o mínimo que um fisioterapeuta em cuidados intensivos deve ter? E é um desafio enorme, porque se tu pensares nas competências mínimas que um fisioterapeuta tem que ter, é que tem essas competências a todos os níveis. Ou seja, não é as competências mínimas numa tarefa, é as competências mínimas a todos os níveis. E foi um desafio engraçado, foi uma aula engraçada, porque teve muito a ver com isso, que é, se tu pensares quais são as competências mínimas para um fisioterapeuta, por exemplo, na tua área, são muitas. E eu passei 4 horas de volta disto, de volta daquilo que eram as competências mínimas, mas foi muito, muito interessante. Mas só para suportar a coisa de que esta área é complexa, há muitas coisas que nós devemos fazer e saber, e daí ser tão fundamental esta estruturação da formação. E se agora vamos ver, por exemplo, agora parece que o mundo inteiro virou para nós, não é? De certeza que tu também sentes isso. O mundo inteiro, não é só em Portugal, os média viraram para para os fisioterapeutas respiratórios em Portugal, mas também o viraram em Espanha e também o viraram em Itália. Eu estava a ver um dos primeiros webinars que eu vi neste contexto, foi da Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos, e o professor Tomás Mauri, que é um intensivista incrível, um suporte académico incrível, dizia: eu não estudo um doente sem ter um fisioterapeuta, o meu fisioterapeuta é o profissional de destaque neste processo da Covid, e portanto a sua presença é fundamental a este nível. E depois inclusivamente vi também o professor Nico Ambrosino a referir também que se ele tivesse que escolher um profissional para estar ele como especialista, como médico especialista, ou um fisioterapeuta, que ele dizia: não, muito mais rapidamente ele cedia o equipamento dele ao fisioterapeuta pelo papel que ele tem neste aquele nível, que é incrível, não é? É uma responsabilização para nós, que eu sei, sinto que nós todos aceitamos, porque estamos prontos, estamos disponíveis para o fazer, somos competentes para o fazer, e portanto aceitamos este passar de responsabilidade dos clínicos no sentido da otimização do cuidado ao doente, com segurança, como diz o Homem-Aranha, com grande responsabilidade, né? Isso é um papel importante.
Estamos nesse caminho, e estes 30 minutos foram bons para contextualizar a nossa intervenção e o papel, no fundo, da fisioterapia, né? E sem dúvida nenhuma, aquilo que estavas a dizer é real. Eu no outro dia via algo numa rede social que dizia: finalmente toda a gente sabe o que é fisioterapia respiratória. E sim, realmente virou-se tudo muito para a fisioterapia respiratória, para cuidados intensivos, ventilação mecânica invasiva.
Deixa-me só dizer-te uma coisa muito rápida, que é, o Messi dizia qualquer coisa deste género, que era: demorou 13 anos, não sei quantos dias e não sei quantas horas para ser um sucesso do dia para a noite. E eu, quando eu li isto, pensei exatamente a mesma coisa, que é: nós andamos a batalhar, muitas vezes...
É preciso isto, não é? É preciso um...
Exato. E nós andamos a batalhar há anos, que é para não dizer décadas, neste sentido. Décadas não, que nós somos um bocadinho mais jovens, mas há colegas nossos que estão a batalhar neste sentido há décadas. E esta situação, este contexto, veio demonstrar de facto o papel que nós fazíamos de facto na realidade. Que não dizíamos que fazíamos, fazíamos. Tanto é assim que as pessoas se viraram para nós claramente como elementos-chave neste contexto da Covid-19. E portanto, claro que a sociedade civil teve curiosidade, claro que os médias se viraram para nós, porque havia um profissional que não era médico e enfermeiro que parece que tinha um papel fundamental nisto, e ainda bem. Demorou muitos anos a sermos uma sensação do dia para a noite.
Sem dúvida nenhuma. Vítor, deixa-me voltar, foi ótima esta primeira parte para contextualizar, já tinha dito. Acho importante falarmos agora em algo que devíamos, ou estaria planeado falar no início, que tem a ver com o doente crítico e tem a ver com o que é isto do doente crítico e da condição crítica, o que é isto de uma pessoa estar num estado clínico tal que precisa de cuidado intensivo. O que é que tu dirias se eu te fizesse esta questão?
Portanto, cuidados intensivos são serviços de alta monitorização em que existe a possibilidade de executar técnicas de intervenção e de substituição de órgão 24 horas por dia, sem oscilações dia-noite. Portanto, 24 horas por dia, disponibilidade de tudo o que é intervenção de várias especialidades clínicas, de toda, aliás, na realidade, qualquer acesso a uma especialidade clínica que seja necessária, desde médica, a cirúrgica, ao que for, com um serviço de alta monitorização. Portanto, um doente é crítico quando a sua situação clínica põe em risco a sua sobrevivência e a sua estabilidade uniorgânica ou multiorgânica, normalmente multiorgânica. Isso é um doente crítico.
E estavas a falar no início, portanto temos um problema original, é um problema que provoca aquela situação crítica, aquela condição crítica, e depois temos os vários procedimentos que é necessário fazer, não é, para estabilizar, não é, aquela situação crítica e eventualmente pará-la, travá-la e progredi-la, não é? Progredir o estado de saúde para melhor, obviamente. Sedação, intubação, ventilação mecânica são alguns, acredito que haja muitos mais.
Se pensares, perdão-me interromper-te, se pensares que uma pessoa pode ter falência a vários níveis, Nós somos específicos, estavas a falar, nas especificidades da substituição de um órgão, né? Na substituição da função respiratória de um órgão, no seu geral. Não só do órgão pulmão, mas do órgão bomba ventilatória, chamamos-lhe assim. Mas também, como estavas a dizer, muitas vezes esse tipo de substituição orgânica pode ser feita a outros níveis. Por exemplo, penso rapidamente, as técnicas de substituição renal, por exemplo, ou a necessidade de compensação por choque, pela incapacidade do doente, por alguma razão, de fornecer oxigênio a nível tecidular. Existem vários tipos de choque. Eu creio que aquilo que não é isso que tu pretendes para aqui, mas que de algum modo comprometem o acesso de oxigênio a todas as células, como nós sabemos todos, não é? Nós precisamos ter oxigênio em todas as células, faz parte do nosso metabolismo basal, faz parte do nosso mecanismo, pelo menos mais eficiente, com a utilização de oxigênio a nível do ciclo de Krebs, então da produção de ATP a esse nível, e portanto muitas vezes pode ser a substituição orgânica, por exemplo, penso de um órgão, estou a pensar, por exemplo, no doente cirúrgico que tem que ser sedado para que possa ser realizada a sua intervenção cirúrgica e que, pela sedação, ou seja, pela diminuição do nível de consciência e também da analgesia associada, portanto, da sede ou analgesia que é feita ao doente, em que é necessário substituir a sua função respiratória durante algum tempo. Também no doente que tem falência respiratória, por exemplo, não por essa razão, mas por insuficiência da sua bomba, por falência da mesma, por fadiga da mesma, estou a pensar de POC agudizado, por exemplo, ou o doente com uma pneumonia em que a sua função respiratória deixa de ser autónoma, mas também a vários outros níveis. Ou seja, a unidade de cuidados intensivos acaba por ser um centro especializado na substituição orgânica e de estabilização hemodinâmica, com avaliação de alto nível, com alta monitorização, muito direta, constante, 24 horas por dia, com acesso exatamente a essas técnicas todas, né? Se eu preciso de um doente que seja estabilizado e que seja avaliado 24 horas por dia, eu preciso de estratégias invasivas de avaliação, e aí nós podemos pensar, por exemplo, se nós queremos, a nível hemodinâmico, avaliar o nosso doente constantemente, provavelmente uma manga de avaliação de pressão arterial não vai funcionar, porque isso demoraria segundos, pelo menos, a avaliar. Portanto, nós precisamos muitas vezes de uma linha arterial, que é algo onde se pode tirar sangue, para também monitorizar a situação respiratória do doente e não só a eletrolítica, como por exemplo acesso de gasometria, mas também termos uma monitorização constante de tensão arterial do doente, como por exemplo acesso a um catéter venoso central, que são aqueles dispositivos clássicos à entrada da unidade, uma linha arterial, um catéter venoso central para fornecer fármacos rapidamente e diretamente o mais próximo da necessidade, o mais próximo do coração, por exemplo, possível. Também a contabilização do equilíbrio hídrico. Muitas vezes para nós fisioterapeutas esta questão da hemodinâmica, eu sou realmente tenho um viés grande neste sentido. Eu acho que nós somos muito bons a nível da função respiratória, devemos ganhar competências na nossa avaliação hemodinâmica, porque é fundamental, e então em cuidado intensivo é fundamental. E, por exemplo, a questão de uma algália, da monitorização do balanço hídrico de um doente é muito, muito importante, e da sua diurese também é muito importante. Também a avaliação da função cerebral, estou a pensar em algumas situações, por exemplo, hemorragias subdurais agudas, ou, por exemplo, em traumas, cranioencefálicos, situações, etc. Portanto, acaba por ser um serviço de alta monitorização, qualquer que seja o órgão, existe uma monitorização muito apertada para compreender muito bem qual é que é a falência do doente e para tentar colmatar e, portanto, dar alternativas de tratamento para que essa situação seja resolvida e o doente deixe de ser crítico, ou seja, deixe de ter a sua estabilidade e a sua sobrevida em perigo até um nível em que possa, então, ser transferido para um serviço de menor monitorização e de menor intensidade, digamos assim.
Tens efetivamente doentes que ficam um largo tempo ou um largo período em cuidados intensivos. Falavas há bocado do grande chapéu de chuva, que é a fraqueza muscular adquirida na unidade de cuidados intensivos. Fala-nos um bocadinho sobre isso. Tem a ver com a perda de massa muscular relacionada com a sedação e o acamamento? Pode ter outros fatores por trás?
Eu tenho outro viés aí, que é um viés que é da fraqueza muscular adquirida na universidade de Recife. Não é muscular, ou seja, pode não ser muscular. E muitas vezes a tradução que é feita com fraqueza muscular adquirida na unidade de cuidados intensivos, que é aquilo que tem sido repetido, acaba por muitas vezes não ser, porque repara, dentro dessa fraqueza adquirida na unidade de cuidados intensivos, existem de facto eventos miopáticos, ou seja, existem de facto eventos que são, se pensarmos na entidade em si, que são disruptores da função muscular. E, por exemplo, tu estavas a dizer, e belíssimamente bem, relativamente à atrofia que acaba por acontecer, à perda de massa muscular, e aí o fisioterapeuta tem um papel fundamental, como todos estes componentes, naquilo que é relativamente à mobilização precoce. O fisioterapeuta é, de facto, e deve o ser, um líder no protocolo, nessas estratégias de mobilização precoce e de otimização da funcionalidade do doente, e muitas destas consequências são de facto musculares, pela permanência de ventilação mecânica durante muito tempo. E se nós pensarmos que o diafragma é um músculo também, um músculo particular, mas é um músculo também, e portanto, quando nós inibimos a sua função durante muito tempo, temos consequências. Mas se nós o obrigamos a trabalhar e sobrecarga também demasiado tempo, também temos consequências. E portanto, esta relação do fisioterapeuta com o diafragma, que é clássica na fisioterapia respiratória, nós também o temos nos cuidados intensivos, porque temos um terceiro ponto, que é o ventilador, e portanto muitas vezes esta relação fisioterapeuta-doente é mediada por um ventilador, ou fisioterapeuta-diafragma é mediado por um ventilador, e portanto nós temos que respeitar este diafragma neste sentido, mas também muitas vezes tem a ver com os processos de neuropatia, ou seja, muitos destes componentes que macroscopicamente se veem como perda de força, muitas vezes são de facto, têm componentes de facto de alteração neuropática, e portanto de alteração de sistema nervoso. Daí a fraqueza muscular adquirida pode ser o redutor relativamente à fraqueza adquirida na unidade de cuidados intensivos. E para esses aspectos existem várias dimensões, como eu estava a dizer e como estavas a dizer muito bem. A atrofia muscular pelo acamamento e pela imobilidade são de facto um fator-chave. Daí nós devemos intervir muito, muito rapidamente, e vou só dar alguns números-chave que são muito claros na evidência. A nossa intervenção com protocolos de mobilização precoce, a nossa intervenção como fisioterapeutas a este nível, deve ser iniciado até ao máximo ao terceiro dia de cuidados intensivos do doente, e nós sabemos que esta intervenção ser precoce, menos que 72 horas, nós sabemos que tem resultados pelo menos a um ano, ou seja, quanto mais precocemente nós intervirmos, melhor vai ser o resultado funcional ao final de um ano. E nós sabemos que quanto mais nos aproximamos do sétimo dia, ou seja, para iniciar a intervenção, quanto mais nos aproximamos do sétimo dia, piores resultados funcionais nós vamos ter. E então temos já aqui outro marcador também, que é o terceiro dia, é de facto um marcador importante de início de intervenção, mas temos o dia 7, que nós também sabemos que o estado funcional do meu doente ao sétimo dia de unidade de cuidados intensivos também está correlacionado com o seu prognóstico, inclusivamente de sobrevida um ano a seguir na sua permanência em cuidados intensivos. E daí a nossa intervenção necessitar ser assertiva, não a ser atrasada por razão nenhuma, daí de ser tão importante os fisioterapeutas estarem presentes todos os dias na unidade de cuidados intensivos. Se o meu doente necessitar de iniciar a sua intervenção no sábado, ou se o doente entrar na sexta-feira na unidade, se não houver fisioterapeutas ao fim de semana, e se ele só começar a sua intervenção diferenciada, e vamos ser assim muito claros, em sua intervenção diferenciada, também é claro na literatura que os fisioterapeutas mobilizam um nível completamente diferente de quaisquer outros profissionais. Há um artigo muito bonito e muito claro, se vocês quiserem eu posso partilhar convosco, é esse nível. E portanto, se não houver fisioterapeuta ao fim de semana, o meu doente entra na sexta-feira e eu só vou intervir com ele na segunda-feira. Portanto, a minha janela dos primeiros 3 dias já ardeu. Portanto, eu já não posso intervir a esse nível. Ou seja, daí esse é mais um aspecto fundamental para o fisioterapeuta estar disponível todos os dias, pelo menos. Mas nós sabemos que estes aspectos são muito importantes e que devem ser avaliados pelo fisioterapeuta. Muitas vezes as barreiras que nós pensamos, e muitos de nós que não estamos habituados a cuidados intensivos, quando pensamos numa unidade, pensamos num doente que está completamente a dormir, comatoso, sedado e ventilado e com um tubo, em decúbito dorsal, e tem havido uma mudança de paradigma brutal nas últimas décadas e provavelmente as pessoas que não estão habituadas a uma unidade de cuidados intensivos, quando entram na unidade e veem os doentes, mesmo quando estão ventilados e entubados, de pé, sentados em cadeirões, a fazer a sua cicloergometria, a fazer o seu treino, a fazer o seu treino de resistência muitas vezes, o seu controle respiratório, o seu treino dos músculos respiratórios, é uma mudança de paradigma muito grande. Para tal também é fundamental que os nossos doentes estejam cada vez, e há uma tendência neste sentido, cada vez mais acordados, portanto, para que possam ter menos sedação, para que possamos então também contrariar de algum modo aquilo que eu referi há pouco, por exemplo, como, por exemplo o delírio, e de impor também a necessidade do descanso. O descanso noturno é fundamental, muitas vezes é um desafio em cuidados intensivos, que a noite seja de facto de descanso, porque é um serviço 24 horas por dia vivo, é uma máquina viva 24 horas por dia, em que os ritmos de ciclovigília são difíceis, mas são fundamentais. E daí então a importância também de cansarmos o doente. Quando nós estamos cansados, ao final do dia dormimos melhor, ou quando vamos fazer o nosso treino, que deve fazer parte da nossa vida, também chegamos ao final do dia e dormimos melhor. Os nossos doentes têm exatamente as mesmas características e portanto devem ser treinados durante o dia para repousarem durante a noite. E isto contribui à diminuição da fraqueza adquirida na unidade de cuidados intensivos.
A percepção das rotinas, ou seja, a percepção do dia-noite, altera substancialmente nestes doentes, não é? Ou seja,
sem dúvida.
É muito difícil é muito difícil que eles tenham a percepção do que é o dia e a noite, e se efetivamente, se para nós, numa situação normal, fazendo uma direta ou fazendo seja o que for, nos acaba por desregular, acredito que de alguma forma tenha impacto nestes doentes.
Ou a noção do dia que é sequer, portanto, a passagem de dia e noite. Tem havido nos últimos anos também uma tentativa de humanização das unidades de cuidados intensivos, para isso existem várias iniciativas que são interessantes nesse sentido, mas também, sempre que possível, a possibilidade de haver janelas para o exterior e de haver relógios para tentar a orientação, a reorientação dos doentes e dizer-lhes com regularidade ou ter algo disponível para que eles possam saber que dia é, que horas são, responder a estas questões com assertividade são fundamentais para eles saberem, exatamente para contribuir para esse ritmo de atividade, não atividade, que é fundamental, porque, como deves imaginar, uma unidade de cuidados intensivos tem muitos aspectos que são nocivos para o descanso. Os alarmes, as pessoas a falar, o doente que para, um alarme que está. Existem várias, uma intervenção, uma broncofibroscopia, qualquer coisa. Portanto, às 4 da manhã ou às 3 da manhã, ou os médicos que não pararam ainda, ou a equipa da enfermagem que ainda não parou e, portanto, precisa das luzes ligadas. E, portanto, nós temos alguns contributos também para esse nível. Temos tampões para os ouvidos, por exemplo, temos também uns óculos também para tapar, para tentar que os nossos doentes descansem bem à noite, mas esse é um aspecto muito importante, muito mais importante do que possa parecer em primeira vista.
Deixa-me só dizer que a quem está aqui e quem chegou entretanto e que não ouviu, que pode fazer questões ou pode participar, peçam por favor reservadamente para mim ou em público, ou então peçam para participar que nós damos a palavra, está bem? À vontade. E entretanto, isto que estavas a dizer remetia-nos para algo que parece quase um síndrome pós-traumático de um ex-combatente, não é? Mas parece efetivamente, alguns sintomas parecem até ser semelhantes, que falam aqui num síndrome após cuidados intensivos.
Não, podes falar mesmo em estresse pós-traumático, podes utilizar o termo.
Mas esta denominação, não é?
O termo é exatamente isso. E se pensares que, eu costumo fazer um exercício com os meus alunos que eu creio que é a chave, que é, imaginem que fecham os olhos de repente e alguma coisa aconteceu e de repente acordam e as mãos estão apertadas, não conseguem falar porque têm um tubo na boca e tentam mexer, mas não conseguem, e tentam de algum modo comunicar e ninguém está muito disponível para comunicar porque nem sequer conseguem abrir muito bem os olhos porque estão pesados e a sedação, portanto é difícil. E portanto é um exercício muito difícil que os nossos doentes sentem. Né? Isto é um stress enorme, e se pensares que muitas das intervenções têm algum nível de dor associado, nós tentamos que seja o mínimo possível em todas as intervenções, e há um papel também muito importante, nomeadamente da equipa de enfermagem, nesse sentido, na diminuição da dor o máximo possível, da avaliação da dor e da sua diminuição ao máximo possível, mas de qualquer modo, colocar um catéter não é a coisa mais confortável do mundo, colocar um dreno também não, as intervenções cirúrgicas também não, e portanto muitas das coisas que nós fazemos são de facto invasivas para o corpo do nosso doente. E portanto a dor ausência de repouso, cada vez que alguém se aproxima, não ser agradável. Todas, existem várias dimensões que podem levar a stress pós-traumático. Muitas vezes, stress pós-traumático tal que as pessoas não se recordam. Alguns dos nossos fármacos têm um efeito de amnésia posterior, mas mesmo quando não o fazem, muitas das pessoas não se recordam das particularidades, e muitas vezes acontece, e a mim aconteceu-me isto muitas vezes, de estar a falar claramente com uma pessoa que está em score 15, que é aquilo que está o vento como eu e tu, uma pessoa como eu e tu, que está completamente esperta, e a pessoa não se lembrar de uma palavra, não se lembrar sequer da tua cara, não se lembrar de ter conversado contigo. Portanto, além disso, e se pensarmos que sempre que se fazem avaliações dos doentes pós-permanência em cuidados intensivos prolongada, pós-necessidade de ventilação prolongada, é aos mais variados níveis que existem consequências. Há um artigo que é muito pesado, que aquilo que nos mostra é que ao final de 5 anos, os doentes com ARDS não recuperaram ainda, e estão na ordem, são variados os seus resultados, mas relativamente à qualidade de vida relacionada com a saúde, não é só a função física que está comprometida, e essa está de facto comprometida. Outro artigo diz-nos, por exemplo, que quando se fez uma avaliação do status funcional, também é um estudo de corte grande, que mostra que mais de 50% dos doentes, quando saem pós-ARDS, quando saem dos cuidados intensivos, não conseguem deambular sem ser com apoio firme de uma terceira pessoa, por exemplo, mas também está sempre descrito depressão e ansiedade pós-crítica, e portanto existem, por exemplo, neste contexto, vamos remeter-nos aqui um pouco ao contexto da Covid-19, que é o contexto que eu sei que tu também queres falar, e se formos pensar que 60%, ou praticamente 60% das pessoas referem fadiga pós-cuidados intensivos, não referem só fadiga, referem fadiga e referem dor, e referem dor crónica, e muitos dos nossos colegas de musculoesquelética já são muito mais despertos para essa situação do que provavelmente nós da fisioterapia respiratória, mas isso também nos merece um respeito muito grande, porque os nossos clientes têm dor crónica associada àquilo que foi o evento estar em cuidados intensivos. E, portanto, merecem do fisioterapeuta, não só na sua intervenção nos cuidados intensivos, mas também no acompanhamento nos processos de reabilitação e de retorno à comunidade, requer a sua empatia e a sua intervenção diferenciada a esse nível, a nível do stress pós-traumático, da ansiedade e da depressão, não só... Obviamente a função física e a capacidade funcional é aquilo que vem logo à cabeça quando pensamos em fisioterapia e nas consequências de pós-cuidados intensivos. É essa a primeira coisa que nós pensamos, as consequências físicas, a incapacidade ventilatória, a diminuição da força muscular, a perda de massa muscular, que nós avaliamos com rigor e com regularidade, mas também as consequências psicológicas, que são muito importantes e que muitas vezes inviabilizam a qualidade de vida dos doentes, inclusivamente 5 anos a seguir. Esse estudo foi mesmo, de facto, muito importante, porque vem-nos mostrar isso que o peso que é um doente estar algum tempo numa unidade de cuidados intensivos.
Existe efetivamente esse síndrome pós-traumático, esse síndrome pós-cuidados intensivos na família. E isso é algo que eu te posso dizer que tenho mais experiência, porque eu percebo, isto porque trabalho se calhar também muito com o contexto familiar e em casa, portanto faz sentido e está inerente, mas que os doentes, por norma, não fazem o reset completo a essa fase, não é? Não se lembram, não têm memória, mas a família tem. A família tem, da ansiedade que sentiu, do stress que sentiu, e depois do regresso à casa desta pessoa que teve neste estado e que tem as suas limitações à participação e à atividade, obviamente, e portanto têm que lidar com isto e não têm estratégias de coping. Que tipo de intervenção é que tu consegues fazer em cuidados intensivos com as famílias? É possível fazer?
Sim, sem dúvida que é, sem dúvida que é. Há uma tendência crescente para integrar, para a família ser integrada dentro daquilo que são os cuidados do doente crítico. Muitos dos nossos doentes, inclusivamente, acabam por necessitar da intervenção da fisioterapia e de ensino de algumas estratégias, por exemplo, e algumas que nos são comuns, quer a ti e a mim, que é, por exemplo, o doente que tem incapacidade de tossir eficazmente ou o doente que tem insuficiência respiratória que precisa de ventilação por toda a situação crítica. Estou a pensar, por exemplo, o doente vertebromedular, por exemplo, ou doente com uma permanência muito grande em ventilação, com ventilação mecânica, que pode incorrer, inclusive, na necessidade de uma traqueostomia, portanto, com algumas necessidades específicas dos cuidadores. Nós tentamos otimizar essa resposta e tentamos trazer a família também, ensinar-lhes algumas estratégias possam depois ser úteis no retorno da pessoa a casa. Nesta situação da Covid-19, aquilo que nós tentámos foi, obviamente, as pessoas não puderam vir visitar os seus familiares. Aquilo que nós fizemos foi, esta ansiedade da família é também um fator muito importante, não só para a família, mas também para a pessoa que está na unidade. E se pensarmos no exercício que estávamos a fazer há pouco, de acordarmos de repente e não sabermos onde estamos e não conseguimos falar, temos tudo na boca e não conseguimos abrir os olhos e estamos agarrados, se adicionarmos a isso o fator de que as pessoas que estão à nossa volta parecem extraterrestres na sua roupa, eu não consigo identificar como pessoas, porque eu nem sequer consigo ver, mal consigo ver os olhos delas, e portanto se eu tiver um pouco sedado, nem sequer consigo ver.
Neste caso em que estás completamente equipado, por exemplo.
Exatamente, em que estás completamente equipado.
E tens uma fotografia engraçada que tem o teu nome e, portanto, isso é...
Isso é uma estratégia. Ou seja, tudo isso acaba por ser estratégias, porque se nós todos formos iguais, é completamente descaracterizante e completamente desumano. Ou seja, a pessoa não sabe, o doente que está à tua frente, mesmo que esteja na plena capacidade das suas competências, não sabe se a pessoa que está, ela tem uma necessidade, precisa de algo, precisa de ser aspirada, precisa de uma coisa qualquer, e não sabe se a pessoa que está à sua frente é uma senhora da limpeza, se é um médico, se é um enfermeiro, e portanto é muito, muito difícil. Daí também, essa foi uma das estratégias que nós utilizámos. Eu utilizava regularmente o meu nome, na minha profissão e o meu nome, para que as pessoas me pudessem identificar ao longe, para tentar aproximar-nos um pouco. Nós fisioterapeutas temos muito esta situação. Nós como fisioterapeutas somos profissionais muito diretos, muito contacto. Eu quando levanto um doente, quando trabalho com o meu doente, estou em contacto direto com ele. Mesmo quando não tenho pele com pele, porque tenho luvas, estou em contacto direto com ele. Ele sente a minha estabilidade e este papel é das coisas mais bonitas que um fisioterapeuta pode dar nessa relação empática. Nesta situação, muitas vezes, era complicado, porque o fato inteiro e afins, e algo desse, e isto era complexo. Daí nós precisarmos também de tentar otimizar toda esta dimensão psicológica da ansiedade, da depressão. E o que nós fazíamos sempre era, telefonávamos sempre em videochamada para a família de todos os doentes, para que pudessem ter este momento de interação. Eu fui entrevistado agora para a revista Sábado outra vez, pela experiência de um dos nossos doentes, e era exatamente isso que ele dizia. Ele dizia, e vai sair isso na reportagem, porque é mesmo muito interessante, ele dizia que um dos momentos para o qual ele estava à espera todos os dias era do momento em que um de nós ia chegar com o telemóvel, em que ele poderia falar com a família e poderia dizer à família, mostrar à família que ele estava bem e que estava a melhorar, e isso não só melhorava a sua ansiedade, como melhorava a ansiedade das pessoas que estavam em casa, e isso é fundamental. Se nós pensarmos, também estava há umas semanas estava a falar com algumas pessoas associadas à APELA, portanto à Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica, que tinham a mesma dificuldade que nós tínhamos em cuidados intensivos, e os doentes não eram críticos, que era a comunicação com as pessoas externas e quanto a ansiedade e quanto é que isso poderia ter uma carga mesmo muito, muito importante. Ainda por cima, nestas pessoas, quer nas pessoas com esclerose lateral amiotrófica, quer no meu doente crítico, que em algumas situações o fator tempo é muito, muito importante. E se pensares que os familiares, um dos fatores de ansiedade é que eu não vou voltar a ver o meu familiar, que ele foi internado e eu não o vou voltar a ver, eu não consigo olhar para ele, portanto não tenho forma nenhuma de olhar para ele, este foi um dos fatores muito, muito importantes, que só foi possível devido a esta mentalidade da humanização em cuidados intensivos que nós todos tentamos ter como equipa.
E a comunicação é extremamente importante no sentido em que acaba por ditar o tempo da tua intervenção, não é? Tu intervens, não é? Num doente com ela, por exemplo, temos muitas vezes quase lock-ins e quase doentes que não comunicam e precisam de uma reação rápida a um apelo que eles fazem através do computador, que muitas vezes não é rápido, não é? E não temos esse feedback rápido. E em cuidados intensivos, falavas e bem, e sem dúvida nenhuma, esse é o desafio também, não é? Tu teres um feedback, se bem que tens a monitorização toda à volta, que se calhar...
Sim, mas a comunicação também é fundamental, aliás. Para este curso, e vou voltar a falar um pouco deste curso de cuidados intensivos, um dos aspectos-chave, e eu com algum interesse tenho visto que os fisioterapeutas têm virado para este lado, ainda bem, se foi porque eu comecei a falar disso, fico muito contente, porque neste curso tínhamos um componente que era fundamental, que eu não abdicaria dele por nada. Aliás, nos dois cursos, nos dois últimos cursos que eu tive associado, que foi naquele curso que foi desenhado para os fisioterapeutas em cuidados intensivos da Bolsa, que poderia dar resposta à Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos e à Medicina Intensiva, portanto, à Medicina Intensiva Nacional, e também neste curso de Fisioterapia em Cuidados Intensivos, ambos tinham um componente de comunicação. Isso é fundamental, não só a comunicação entre pares, não só a comunicação de fisioterapeutas com o doente, como da comunicação de fisioterapeutas com familiares. Isso é fundamental, as estratégias de comunicação, as estratégias de aproximação àquilo que são as necessidades, não só da pessoa que está com doença, que tem doença crítica, mas também da sua família, são fundamentais para o sucesso da intervenção.
Olha, Vítor, eu gostava muito de continuar, já passámos uma horinha desta conversa, não é? Isto é muito rápido e acho que tínhamos aqui um mundo para explorar e para discutir e com certeza que esta não será a última sessão que faremos, eu acho que há pano para mangas aqui, com certeza. Eu posso dizer, e penso que sem problema, que os teus contactos estão disponíveis para o caso de colegas que estão aqui ou as pessoas que nos estão a assistir te contactarem?
Certo? Sim, eu costumo dizer sempre a mesma coisa, né? Tenho um Instagram, tenho um Facebook vocacionado para a fisioterapia em cuidados intensivos, que é fisiointensivamente, ou ventilar e funcionar intensamente, que é intensivamente no Facebook, que convido toda a gente, obviamente, a ver, tem alguns aspectos curiosos, eu vou partilhando alguns aspectos da realidade de um fisioterapeuta neste contexto, não só a nível da prática, mas também a nível da evidência e daquilo daquilo que são os hot topics a este nível. Eu tenho partilho com regularidade alguns aspectos a este nível. Por isso, estejam à vontade, se quiserem entrar em contacto, alguma dúvida, algo, ou se quiserem, neste momento, não sei se tens tempo para falar.
Estejam à vontade, podemos até esperar um bocadinho e podemos esperar e podemos, se alguém tem alguma questão, podem remetê-la via vídeo ou via chat, se não se sentirem à vontade, não há problema nenhum. Se bem que eu depois, no final, também vos vou pedir para ligar a câmara para tirarmos uma fotografia, se possível. Aqui
pois, se quiserem fazer alguma pergunta por vídeo... Eu estou a adorar falar aqui com o Renato, seria belíssimo vermos que não estamos só a falar um com o outro e que existem outras pessoas que estão aqui e não estamos só a falar para o quadro de nomes.
Temos alguns colegas, eu não sei se são todos colegas ou se também são pessoas de sociedade civil, não, portanto que não, leigos por população em geral. Mas estejam à vontade também, alguma partilha mesmo de experiência que queiram, alguma dúvida que queiram esclarecer aqui com o Vítor, estejam à vontade.
Olá, Alexandre. Olá, Eliana.
Já temos câmaras a ligar.
Sabes, olá, Clara. Portanto, a Alexandre foi uma das formandas no último curso, por exemplo. Se bem que tinha muito pouco para lhe ensinar. Olá a todos, que bom,
ela está a dizer que não, ela está a dizer que não.
Não. Olá.
Olá. Se puderem, claro, e se quiserem, se sentirem à vontade, coloquem as questões e depois tiramos a fotografia, se não se importarem, para publicar nas minhas redes e se o Vítor quiser também publicar.
Obrigado.
Nas redes sociais. Alguma questão? Alguma dúvida que tenham? Podem ligar o som à vontade, também neste momento estejam à vontade e podem mesmo ligar, digam o que é que acharam da conversa e se acharam que existe algum ponto que pudesse ser esclarecido e explorado. Podemos estar aqui mais 10 minutinhos a explorar alguma coisa que seja pertinente e necessário. Está bem? Têm experiência em cuidados intensivos? Estes colegas que estão aqui são todos colegas, em primeiro lugar. Sim, ok.
Por exemplo, ali caríssima Clara Teles foi minha estagiária, por exemplo.
Ok. Já, isto aos poucos vamos tendo cada vez mais câmaras a ligar. Boa.
A Vanessa faz parte daquele grupo de fisioterapeutas recém-licenciados que eu tenho chateado.
E acho que essas iniciativas são muito boas, porque iniciativa, ou seja, esta questão de mentoria e esta questão de acompanhar os fisioterapeutas depois de saírem da escola, não é? Principalmente nestes contextos mais complexos, acho que faz muito sentido. Porque é o que estavas a dizer, e bem, que é nós, Portanto, nós não podemos exigir de nós próprios, nem o serviço pode exigir de nós próprios, que vamos cair de paraquedas num serviço e que tenhamos uma competência e uma abrangência de um corpo de competências tal que consigamos lidar com diferentes monitorizações, diferentes profissionais, diferentes profissões, um ambiente completamente novo, doentes completamente diferentes. Provavelmente tu, no teu dia-a-dia, deparas-te com doentes e desafias-te com doentes que, não é, há 15 anos que estás na prática e todos os dias provavelmente estás, tens novos desafios, não é?
Sem dúvida nenhuma.
Eu acho que para quem sai da faculdade e para quem já está há algum tempo no terreno, eu acho que também faz algum sentido. Alguma dúvida?
Não? Bem, está toda a gente com vergonha de falar.
Liliana,
vou falar, eu acho que não conheço ninguém que está aqui, só conheço o Vítor Hugo Azevedo das redes sociais, e também porque já troquei com ele algumas mensagens em que lhe pedi se ele me cedia as imagens para usar nas minhas aulas, em que ele cedeu muito gentilmente alguma das imagens dele. E eu queria só, antes de mais, dar os parabéns. Eu entrei só meio, porque eu trabalhei até às 7h30, por isso já não consegui ouvir a formação desde o início. Eu sou fisioterapeuta desde 2008, eu não tenho nenhuma dúvida, porque também não acompanhei desde o início, mas gostava então de partilhar aqui com vocês também, e até porque falei com o Hugo por mensagem, e também para dar um bocadinho a conhecer e partilhar a minha experiência. Eu trabalhei no hospital no Santo António de 2008 a 2010 e na altura, a primeira vez que fui a uma unidade de cuidados intensivos, eu fiquei super assustada porque eu estava a tocar no doente e não sabia sequer porque é que o ventilador estava, porque é que estava a ouvir aqueles apitos todos, aqueles alarmes todos, então eu fiquei muito assustada. Pronto, foi então aí que começou a minha paixão pela cardiorrespiratória e foi a partir daí que eu fui tirar pós-graduação e mestrado na área. Tive a sorte e a oportunidade de me poder dar ao luxo de estar um ano a trabalhar numa unidade de cuidados intensivos, integrado no mestrado, como voluntária. E então eu era para fazer um projeto que nunca chegou a ser aprovado no Santo António, pela Comissão de Ética durante os primeiros meses. E então eu fui ficando até por...
Qual é que era o projeto?
Eu ia fazer um projeto lá integrado, era relacionado com os efeitos da mobilização precoce, isto em 2011, nos doentes internados em cuidados intensivos. Depois, na altura, porque houve muito e havia lá algumas questões éticas, até mais criadas pela parte da enfermagem, que não vale a pena agora estamos a discutir, que sabemos que isso, ainda por cima, na altura, há 9 anos atrás, ainda era, o impacto ainda era bastante pior do que o que é agora. Mas eu fui acabando por ficar e fiquei lá durante quase um ano. E por isso que eu me revejo muito nas palavras do Hugo, do fisioterapeuta Hugo, porque eu nem sequer ganhava para estar lá, mas eu ia lá todos os dias, inclusive sábados e domingos, principalmente porque lembro-me que na altura eu tinha um dos meus estudos de caso que eu assumi como tal, que eu sentia que ela precisava de mim e tinha que ser de segunda a domingo. E então os médicos e enfermeiros achavam, olha, o que é que esta vem para aqui fazer? Vem cá só para tentar arranjar um tacho aqui, tentar ficar cá, mas realmente porque eu achava que fazia toda a diferença lá. Depois não consegui levar esse projeto, até porque tinha que acabar o meu mestrado, e tinha sido convidado na altura depois para ficar também a dar aulas lá na STESP. E então eu fui para a pneumologia, para o São João, então trabalhei também com doentes com esclerose lateral amiotrófica. E isto tudo para dizer o quê? Que há 9 anos atrás, a primeira vez que eu me virei para os médicos e perguntei se podia levar uma pedaleira para o hospital, para pôr os meus doentes a pedalar ou sentados no cadeirão ou na cama, toda a gente achava que eu estava maluca da cabeça, mas houve um médico, que é o Dr. Paulo Maia, que se virou para mim e disse, mas porquê que estás a dizer isso? Então eu fui com 2 ou 3 artigos e mostrei, toda entusiasmada, e no dia seguinte ele chegou lá com uma pedaleira para me oferecer, para eu trabalhar com os meus doentes.
Mas essa é a atitude, sabe? Eu estava a falar, estava a pensar, sabe? Eu comecei a trabalhar no serviço de urgência, que foi uma das experiências mais bonitas que eu tive até hoje. Eu sou um grande fã de cuidados agudos e de urgência. E eu comecei a trabalhar na urgência e ir lá bater à porta, a dizer: olha, eu sou fisioterapeuta, sei umas coisas destas, coisas de desventiladores e tal, e não sei o quê, eu posso ser útil. Todos os dias. E a dada altura, a experiência foi tão engraçada que a dada altura deram-me um telefone que, para me chamarem, inclusivamente fora de horas. Mas sabes, a minha realidade era exatamente igual à tua, Liliana. Telefonavam-me fora de horas e eu ia ao serviço e não pagavam tais horas. Outra realidade que eu tive também interessante nesse nível foi, eu trabalhava, portanto, como tu sabes, em cuidados neonatais, há períodos para se abordar tudo o que é necessário e portanto, o descanso do neonato é uma coisa fundamental. E, portanto, a criança era tratada às 10h30 e às 2h30. E, portanto, o horário do fisioterapeuta acabava às 4h30. Então, eu tratava o doente, eu tratava as crianças às 10h30, 2h30, o meu horário acabava às 4h30, eu tratava-os às 6h30 e, quando era necessário, tratava-os às 10h30. Portanto, muitas vezes acaba por ser este papel, e eu sinto que é este papel. Estava aqui uma colega falando qualquer coisa sobre o Brasil, e era isso que eu também queria falar, que é o Carlos Azereda, da altura, que é uma inspiração de fisioterapeuta, um tipo que realmente foi notável em trazer uma profissão para cima, em trazer uma profissão às suas costas, fazia exatamente a mesma coisa, e portanto ninguém lhe pagava nada para aquilo que fazia. Portanto, eu quero dar os parabéns pelo que tu estás a dizer, pelo teu percurso neste sentido, que parece-me perfeitamente brilhante.
Eu, infelizmente, nesta altura não trabalho na minha paixão, que era trabalhar com o doente crítico. Entretanto, depois surgiram outras oportunidades, outros caminhos, e na altura que eu tentei criar uma oportunidade, não foi possível, embora eu tivesse o diretor do serviço a dizer: prova-me que consegues reduzir um dia de internamento e eu prometo que vou lutar por ti. Só que isto era uma luta que a qual eu...
Já viste quanto custa um dia de internamento?
Sim, exatamente, era o que eu, e ele sabia disso, eles tinham noção. Mas o mais espetacular disto, e ao mesmo tempo frustrante, é perceber que os médicos, intensivistas, pneumologistas, os anestesistas, toda a gente queria que eu lá estivesse, toda a gente queria que eu ficasse lá, mas não conseguiam nem podiam ir comprar uma guerra. Eu até acho que até o chefe da enfermagem queria que eu ficasse lá, mas não podiam comprar essa guerra com os enfermeiros. Nem queriam. Pronto, entretanto eu segui outro percurso, embora eu continue ligada à área da respiratória, muito na pediatria e mais o doente crónico. E queria só partilhar com vocês que eu não ouvi a parte inicial, mas o que me assusta, apesar de eu não ter tratado ainda nenhum doente pós-Covid, pelo menos que eu saiba, o que me assusta é perceber o tipo de apoio que nós podíamos e deveríamos estar a dar e não estamos por causa desta questão do confinamento, do isolamento. Eu tenho pacientes que eu dava apoio em lares, do ponto de vista privado, que foram filhos que me contrataram, e é assustador eu voltar ao fim destes meses, porque só agora é que nos abrem portas, e ver as sequelas e ver aquilo que nós perdemos em tão pouco tempo.
E tu estás a falar em pessoas que não foram infectadas. Se eu te disser que 86% das pessoas, mais de 86% das pessoas pós-infectadas têm pelo menos um sintoma associado.
Eu acredito, eu sei, eu tenho lido imenso, e é assustador pensar nessa perspectiva, e é assustador nós, eu pelo menos é o que eu sinto, que há tantas coisas que nós poderíamos e deveríamos fazer e por questões burocráticas, por questões políticas, estamos a ser completamente...
Então gostava de dizer duas coisas acerca disso. A primeira coisa é, tenho mais um número interessante para te dizer, que é: o que foi mais catastrófico na minha prática foi um doente que perdeu em 11 dias 45% da sua massa muscular. Isso foi uma das coisas catastróficas. Eu não sei se vocês gostam de Harry Potter, mas Harry Potter tem uma casa que é Gryffindor. Gryffindor é conhecida pela coragem. São corajosos. São tipos que vão para a frente e seja lá o que der, é para ir para a frente. E nós, de vez em quando, a nossa tendência é, quando nos põem o chapéu, sorting hat na cabeça, nós não queremos ser muito Gryffindor, porque é chato, porque dói, porque andamos com coisas às costas, porque andamos com lutas às costas, e ainda há pouco estava a dizer isso. Nós sentimos todos, e a dada altura nós da respiratória, e vou falar em nome do grupo de interesse, da associação, e falo regularmente com eles, que é, nós todos trazemos isto às costas, e não é só no nosso horário de trabalho, é fora do nosso horário de trabalho. E parece que a coisa não avança e é dura e é sempre uma dor de cabeça e é sempre mais... O que eu te posso dizer é... Conhece o efeito Toblerone? O efeito Toblerone... Conheces?
Sim? Desculpa, estou a ouvir mal, desculpa.
Conhece o efeito Toblerone? O efeito Toblerone, além de ser um chocolate giro, bom, é um efeito engraçado. Porque se tu fores ver, um Toblerone tem altos e baixos, não é? Então imagina, e tu tens um Toblerone que é assim, isto é, obviamente não fui eu que desenhei este esquema, foi um gênio chamado Louis Gifford, no que toca à dor. E tu tens um Toblerone aqui a este nível. E o que tu podes pensar, ah, mas o meu doente tem altos e baixos. E aquilo que a nossa prática também tem são altos e baixos. Aquilo que é fundamental é que imagina o Toblerone, mas inclinado. E ele tem altos e baixos. Mas a questão é que os baixos são cada vez mais altos e os altos são cada vez mais altos. E é esse efeito que eu acho que nós deveremos ter, que é, se nós olharmos para trás e se olharmos para o mediatismo, por exemplo, que nós temos agora, e na coragem que nós podemos ter hoje, que se calhar há 2 anos ou 3 ou há 10 não poderíamos ter, é de facto mais claro que estamos a melhorar alguma coisa. Agora, é requerido que nós queiramos abordar com coragem, porque o conhecimento está, o suporte de evidência, o suporte empírico, a formação, a competência profissional que são do nosso lado. Portanto, muitas vezes tem que ser os outros, nós temos que ser assertivos na nossa e diretivos nas razões pelas quais nós estamos a lutar. Nós estamos a lutar pelo bem do nosso doente. E se tu pensas na primeira regra ética da saúde, é prima non nocere, que é, em primeiro lugar, não vou fazer mal. E, portanto, se for claro que o que eu vou fazer é seguro, é diferenciado e é mais adequado do que qualquer outra coisa, é criminoso não fazer. Nem que seja pela primeira regra ética do Sr. Hipócrates. Portanto, nós temos é que ter coragem. E temos é que ter a coragem, muitas vezes, de não abandonar os sítios quando nos apetece, porque todos nós já chegámos, e nós em cuidados intensivos, já todos nós chegámos a casa com vontade de chorar, não foi, Miquel? Muitas vezes, não é? Muitas vezes. E a questão é ir no dia a seguir. E no dia a seguir, e no dia a seguir, e no dia a seguir, e no dia a seguir. E há um dia em que deixa de ser tão pesado. Há um dia em que começa a ser mais leve. E há um dia em que podemos começar a mudar o paradigma. E o paradigma muda. Posso dar pelo dizer pela minha experiência, o paradigma muda.
Sim, eu concordo plenamente e por isso que acho que esta partilha é de extrema importância e nós, eu acho, tu há bocado falaste numa questão, que foi uma palavra que foi o mediatismo, e eu espero que todos os fisioterapeutas pensem como tu e que usem este mediatismo para um bem maior e que se dediquem a causas e àquilo que acreditam. Eu posso partilhar aqui, não vos conheço, como já disse, acho que pelo menos nenhum nome diz nada, tirando o teu e o de Renato, que já conhecia, de ouvir falar. Eu despedi-me em janeiro, muito antes, não é? Ninguém previa que vinha o Covid, porque exatamente sentia que já não dava mais, que eu tinha que evoluir, que tinha que fazer mais por mim, porque eu estava a deixar de gostar de ser fisioterapeuta. E é muito mau quando nós temos aquela sensação de eu estou a deixar de gostar de fazer, daquilo que faço. E então, não, eu é que tenho que mudar.
Olha, mas estava a lembrar, por exemplo, a Daniela, que é fisioterapeuta, que foi fisioterapeuta durante muito tempo e está no seu processo de doutoramento. Mas, a dada altura, aquilo que eles fizeram no Hospital de Castelo Branco foi algo muito, muito interessante. Pelo dia da fisioterapia, fizeram umas jornadas. Exatamente, para mostrar à comunidade clínica, e fizeram questão de abranger a comunidade clínica inteira. E levaram pessoas que têm prática, mas não é só mediatismo, que têm prática académica também, que demonstram aquilo que fazem e suportam o que fazem, não só nos seus belos olhos verdes, que eu não tenho, portanto não pode ser por aí, mas que baseiam naquilo que é realmente pesado, num evento que foi muito interessante. E, portanto, esse suporte, esse tipo de iniciativas, muitas vezes, que para nós compreendermos também que não estamos sozinhos, porque muitas vezes é isso que nos querem fazer. A dada altura, vou voltar outra vez a Harry Potter, a dada altura, o grande truque de Voldemort era fazer sentir o Harry Potter que estava sozinho. E é também o grande truque que as pessoas acabam por utilizar connosco, outras pessoas que não gostam assim muito de nós, que é fazer-nos sentir que, que estamos sozinhos. Não estamos. Nenhum de nós está sozinho. E, portanto, há uma classe profissional que tem um mouro, que é ninguém está só, nós também não. Ninguém está sozinho. E, portanto, quando nós sentirmos que a barra é demasiado pesada e que precisamos de ajuda, temos que pedir ajuda. E há muitas pessoas a quem pedir ajuda. Há os profissionais que nós respeitamos desta área, e deixa-me dizer-te, na área cardiorrespiratória em Portugal, eu conheço 5 ou 6 pessoas que são daquelas clássicas que tiram dúvida de toda a gente e que estão sempre disponíveis. Sempre, se calhar disponíveis a mais, mas estão sempre disponíveis. Temos as entidades como o Grupo de Interesse em Fisioterapia Cardiorrespiratória, como a Associação Portuguesa de Fisioterapeutas, que estão sempre disponíveis também e têm o coração no sítio certo, pelo menos a esta altura. E, portanto, muitas vezes nós não estamos sozinhos. É fundamental essa parte.
É isso. Espero daqui a uns meses estarmos todos novamente a falar, ou este grupo ou outro, e estarmos a partilhar novas experiências. Pelo menos eu estou a trabalhar num projeto em que espero daqui a alguns meses, se calhar no próximo ano, partilhar com todos. Por isso, obrigada pela partilha.
Boa sorte para isso. Boa sorte.
Obrigada, e obrigada pela partilha, e continua, força.
Obrigado. Obrigado, Liliana. Das tuas palavras, dizer-te só que reconheço-me naquilo que tu disseste, porque eu também tomei gosto pela fisioterapia respiratória através dos cuidados intensivos, porque estagiei em cuidados intensivos, mas foi uma estadia pequena em cuidados intensivos, portanto, mas foi aí e foi o suficiente no São José, com o terapeuta germânico, com o terapeuta Margarida, que consegui, de alguma forma, tomar gosto pela cardiorrespiratória, e, portanto, revi-me nas tuas palavras. Depois, outro ponto importante é não esquecer nas doenças que ainda existem, sendo que estamos em plena pandemia, portanto, temos que continuar a dar resposta. E a questão da telerreabilitação tem sido algo agora que voltou porque já se falava, e entretanto agora voltámos outra vez a pô-lo outra vez na ordem do dia, e eu espero que avance definitivamente para a frente. Pois queria só dizer, a Bruna, e o Vítor estava a dizer há bocado que a Bruna, que está aqui connosco, nos envia uma mensagem, e se quiser acrescentar alguma coisa, mas que diz: eu sou fisioterapeuta intensivista brasileira, achei super interessante a colocação a respeito da atuação de fisioterapeuta, vocês estão de parabéns, tal, tal, tal. Queres acrescentar alguma coisa? Estás no Brasil, Bruna? É isso? Não? Estás cá? Queres ligar o teu microfone? Já está.
Conseguem me ouvir?
Sim, sim, perfeitamente.
Bom, pronto, eu estou morando aqui em Portugal, já tem 2 anos, e percebo que realmente a fisioterapia aqui em Portugal ainda precisa lutar muito. E para mim foi um choque, porque no Brasil nós já passamos dessa fase, né? Que agora eu também estou nessa, nós estamos lutando aqui agora. E no Brasil a realidade já é bem diferente, pelo menos nos hospitais em que eu atuava, a realidade é completamente diferente. O fisioterapeuta realmente é uma referência já. Muitas vezes, antes do médico ser chamado, ou o fisioterapeuta é chamado, e daí, se o fisioterapeuta não consegue resolver a situação, é que nós acionamos o médico. Então, nós já estamos, assim, alguns passos à frente nesse sentido. E fiquei muito chocada quando cheguei aqui em Portugal e percebi que ainda há muito chão, ainda há muita luta. Mas acho que, como o Victor falou, nós não podemos desistir. Porque se no Brasil, que é um país, na minha opinião, como brasileira, é menos desenvolvido, isso aconteceu. Eu acredito que aqui em Portugal isso logo mais conseguiremos alcançar, né? Logo mais nós conseguiremos alcançar, com certeza. Porque realmente o papel do fisioterapeuta na UTI é de imensa, imensa importância. Não tem como excluir, não tem como tirar, não tem como, não dá. Só o fisioterapeuta formado, especializado, que estudou, que se preparou para isso, que pode desempenhar essa função. Então isso realmente é muito importante. Eu fiquei muito feliz por ouvir vocês falando isso. E isso me animou um pouco mais, porque a gente sempre ouve falar assim, né, tão mal, que o fisioterapeuta...
Não, sabes, eu tenho muitos amigos brasileiros, o Ivan Giacomassi, o Marcelo Alcântara, o Ângelo Roncalli, o Daniel Lago Borges, tenho muitos amigos brasileiros com quem eu falo normalmente. A visão que nós temos do que é um fisioterapeuta em cuidados intensivos, ou o nosso perfil, acaba por ser, ou aquilo que se pretende ser, ou pelo menos que eu vejo que é o perfil de fisioterapeuta a este nível, é multidimensional. E o fisioterapeuta brasileiro tem, de facto, como dizias, um papel fundamental, um papel chave na ventilação mecânica. Obviamente, eles estão também a fazer o seu caminho no que toca à mobilização precoce. Nós, europeus, estamos um bocadinho mais à frente a esse nível e, portanto, estamos todos no nosso caminho, né? Estamos todos a tentar construir algo que seja melhor, algo que seja mais apto para darmos ao nosso doente, e podemos aprender, sem dúvida, uns com os outros. Eu tive num webinar, por exemplo, do Saint Clair, que eu fiz outra vez, que eu respeito imenso, e costumo falar com ele regularmente, exatamente por essa razão, que é, podemos evoluir, ainda por cima temos a barreira da língua, que não é uma barreira, que é algo que nos junta, e podemos evoluir para tentar ganhar competências no fisioterapeuta total dentro da unidade de cuidados intensivos, não só do ventilador, mas também do exercício e da mobilização precoce. E eu acho que vamos lá chegar. Obrigado.
Eu que agradeço. Muito obrigada.